Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, Santa Cruz, muito boa noite toda a região, todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, sejam sempre bem-vindos a mais um programa independente, o programa hoje que vai estar com a pauta recheada aqui de informações, informações de cunho social, também da política e também o debate político que vai ser inaugurado hoje pelo meu amigo César Melo. Boa noite, Cezinha.
Boa noite, Ralf. Vamos inaugurar o quê? A Ponte Velha?
É, não, a Ponte Velha, que é nova, depois de 2 anos e meio interditada, foi inaugurada.
E se for preciso, a gente inaugura. Essa semana, na semana que antecedeu a inauguração, o meu repórter Beto Melo estava fazendo um flash do local com os comerciantes. Eu disse: Beto, tem alguém aí te olhando? Ele disse: tem não. Eu digo: inaugura isso, homem. Faça esse estapume, libera o trânsito aí.
Você,
né?
Você.
Entra pra história do Rádio Santa Cruz.
Você e seu espírito anarquista desde o tempo da faculdade. Ele não lhe liberta, viu?
Eu bastava arrumar um bebo como mão de obra, que era pra gente afastar o estapume e dar como inaugurada. Boa noite, Ralf, Luciano. Boa noite, meu querido Valmir, que essa semana esteve comigo na Rádio Comunidade. Não é? Doutor Iron, querido, 13 anos, está também aqui com a gente. Eduardo e Elivaldo, boa noite aos ouvintes, internautas, todos que estão nos acompanhando nesta noite de quinta, Ralf, que eu queria que fosse sexta já.
Né? Não é. Eu como sou filho no direito de Campina Grande, eu vou cortar sempre que achar necessário a sua fala, inclusive a de Doutor Iron, inclusive com todo respeito e com toda a vênia, porque eu sou campinense doente, viu?
Não tem nenhum com saúde.
O 12, não. O 12 mais 1 é um time que. O 12 mais 1 é um time que.
Ah, infeliz. Ô, Ralf, essa semana, inclusive, eu fiz referências a você aqui no programa como um bonito raiz.
E essa, Zinha? Tem isso, é?
Tem. Qual, tem você e o Igor. Ah. Igor é o que faz a. Né, dá um trato no topete, faz esfoliação de pele. Né? É Igor. Igor frequenta espaço. Você não, você é desmantelado, mesmo assim é bonito. É a barba, a paca briga, aquela coisa raiz, né? O cabelo assanha. Mesmo assim, tá bonito sempre. Nem olho tem e é bonito. Imagine você. Se esse homem tivesse um par de olhos azuis. Se esse cara tivesse os olhos de Bruno Galhaço. A Terceira Guerra Mundial seria em busca de um beijo do senhor. Deus sabe o que faz. Igor não, Igor é...
É Nutella.
Todo mundo, né? Igor não sai de casa sem antes ter um encontro com a escola. E o senhor não, é cabelo. Mas é bonito mesmo.
Valmir Ribeiro, querido. Seja bem-vindo novamente, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os amigos e parceiros aqui, né? Luciano Bezerra. César, eu tô achando que César tá querendo alguma coisa a mais que você. Viu?
Tem condição? Isso é um patrocínio lá pra comunidade, eu não sei, né?
Boa noite, doutor Igor também, que nos abriu com a sua presença aqui hoje. Ok, defeito técnico aqui, mas boa noite a todos, boa noite, Ralf, boa noite, repetindo aqui para Luciano, César. Eu vinha dizendo que César está querendo alguma coisa com o Ralf, viu?
Luciano Bezerra, depois de muito tempo. Depois de ter atravessado uma pandemia, não que a gente está atravessando, mas atravessado um 2020 de pandemia, fazendo programa quase todo dia juntos, a gente passou uma boa temporada sem gravar junto, mas hoje, graças a Deus, estou de volta aqui perto de um colega, um advogado que eu admiro, um amigo que eu gosto, né? Um irmão em Cristo também. É sempre bom estar com você novamente, meu querido Luciano Bezerra.
Ralf Lago, satisfação enorme é minha estar aqui com você. Uma boa noite, boa noite. doutor Iron, boa noite César Melo, boa noite meu irmão rubro-negro aqui. Valmir, já que você fez referência ao 13, eu também vou fazer referência ao meu irmão rubro-negro do Sport.
Eu fiz ao Campinense, viu?
Calma, que é você também que é meu irmão rubro-negro do Flamengo.
Não. Flamengo, Flamengo, ah, meu amigo, Flamengo até morri então, aqui.
Eu sou o torcedor rubro-negro que mais sofre com essa dicotomia aí entre Flamengo e Sport.
Me permitam todos vocês dar o meu boa noite todo especial em nome de um amigo, de um irmão também, e de um representante do Ministério Público ímpar, que é o doutor Iron Miranda. Tem me ensinado muito, é um cara que tem uma visão social incrível, então seja bem-vindo, é sempre uma honra estar com o doutor Iron, um representante, Luciano, do Ministério Público, que nos faz envaidecer, né, aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Verdade.
Olha, a gente vai para um intervalo, mas antes, lembrar você que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV e também pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, do meu amigo e irmão Hildo Teixeira Belo, de Toninho Sulanca, de Silvio José, de Jota Oliveira e de tantos que desbravaram esse caminho para que hoje a gente pudesse estar aqui. A gente vai faturar que hoje é dia 15, dia da Avante Comunicação e Mídia, pagar boleto bancário.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, agora é aquele momento, César Melo, Luciano Bezerra, Valmir Ribeiro, da gente falar de futebol. E quando se fala em futebol aqui em Pernambuco, você lembra de Eri Santos. Eri, cadê você, meu amigo? Boa noite.
Tô aqui. Boa noite pra todo mundo aí. Tudo bem com você, Ralf?
Tudo bem. Olha, primeiro você diga boa noite, campeão. Boa noite, campeão. Eu fui campeão domingo novamente, tá? Tô ficando mal acostumado.
Já passou, o título só vale comemorar 24 horas após.
Eri, seja bem-vindo novamente, meu querido. Mas hoje a gente vai começar o bate-papo esportivo nosso aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco dos últimos acontecimentos do futebol pernambucano, né? Um dos casos é a desistência do Salgueiro da Série D do Brasileiro. Essa embrólio do Salgueiro começou desde lá do começo do ano. Com isso, a vaga caiu no colo do Central de Caruaru. Será que vai ter condição de entrar também, Eri? E o que esperar da chegada dos treinadores? Alexandre Galo no Santa Cruz e Humberto Lauser. É Lauser o nome do cara? Como novo... como novo técnico do Sport, Eri.
É isso aí. Vê, a semana agitada mesmo, você tem razão. Nós tivemos, inclusive, rodada do Campeonato Pernambucano ontem, mas acabou perdendo até um fôlego, né? O tipo Central, com essa história toda de participar da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou começar por esse tema, como você sugeriu. O Salgueiro, aquela história, né? Todo mundo já sabe. Entregou a vaga porque não quer ter problemas lá na frente, não quer ter dificuldades financeiras lá na frente. Não quer, o próprio Guilherme disse, eu não quero ninguém batendo na minha porta. O Guilherme, que é o atual presidente, não quero ninguém batendo na minha porta em busca de dinheiro. E ele está certo, não é? Ele está certo. O Zé Guilherme, ele não é o tipo de dirigente torcedor. Ele não é o tipo de dirigente torcedor. Aquele que faz de qualquer maneira, né? Faz de qualquer jeito. Só que a gente tem que também fazer uma leitura nas entrelinhas aí dessa persistência do Salgueiro. O Salgueiro, ele conquistou dentro de campo o direito de ser chamado a quarta força do futebol pernambucano. Assumiu um protagonismo aí muito interessante. Mas acontece que o Salgueiro é um time baseado na estrutura financeira que vinha, né, da política, né? Isso ficou muito claro com essa desistência. Eu conversando com colegas lá, disseram, olha, era a primeira vez que o Salgueiro iria disputar uma competição sem o apoio político. E aí, de fato, seria um clube com a sua estrutura própria para disputar a competição. E aí, então, ele não aguentou, disse, olha, não vou fazer isso porque eu não tenho. Eu tenho uma folha de 150 e tenho um faturamento de 35, a conta não fecha e eu vou entregar. Ele está certo, está certo. É assim que o dirigente tem que fazer, a menos que ele queira deixar o problema para o clube, e o clube não tem nenhuma estrutura física para, por exemplo, haver um tipo de, né, de empenho na justiça. Não tem. O Salgueiro não tem estrutura física para isso. Então, o Salgueiro tem no máximo um escritório de Salgueiro, claro que tem também um CT, mas também ficou muito claro se esse CT pertenceria ao clube e tudo mais. Ele sai e aí entra o Central. Curiosamente, o Central tem um débito. Eu conversei com o presidente na terça-feira e disse, olha, a gente tem um débito mensal, ou uma despesa mensal com o Pernambucano, de 150 mil reais. E a gente só tem pouco mais de 35 mil reais. Mas a gente vai para a competição. Interessante isso, né? Um dirigente disse que não vai porque não vai de qualquer maneira, e outro vai apostando o quê? Na marca da tradição e porque sempre o Central disputou campeonatos e nem sempre, aliás, poucas vezes teve o apoio político, né, de prefeitura. Então esse é o discurso dele, comparando então com a razão apresentada pela equipe do Salgueiro, viu, Ralf?
Pois é, me parece que tem uma briga, a questão política eleitoral mesmo mexeu com as estruturas do Salgueiro, né, essa questão da mudança de ala partidária lá na prefeitura, me parece que mexeu um pouco com o Salgueiro. César?
Boa noite, Eric, querido, boa noite. Satisfação.
Boa noite, Gerone.
Tudo bom? Vamos lá. Ô, Eri, analisando aqui, olhando vocês falarem de Salgueiro e de Central, não é? O Salgueiro, como você disse muito bem, foi o problema do Salgueiro todinho, Ralf e Eri, foi se tornar dependente de Clebel. A partir do momento que o Salgueiro tornou-se dependente de Clebel, com todo o poderio de Clebel, que tem uma mortuária, uma funerária, que tem a banda Limão com Mel, que é o principal empresário da banda Limão com Mel, que foi prefeito de Salgueiro. Então, esse cara abarcou, na verdade, uma fatia significativa dos empreendimentos de Salgueiro. Pois não, Eri?
Permita-me, César, acrescentar uma informação. Eu morava em Petrolina na época e era área de cobertura quando surgiu o Salgueiro, era área de cobertura lá da TV Grande Rio, ainda é hoje. Eu trabalhava na TV Grande Rio e cobria a cidade de Salgueiro. O Salgueiro só existiu porque o Clebel resolveu colocar o time no profissional. Ele não tinha nada a ver com futebol, nada, e aí disse, não, eu quero o time da cidade, eu quero a cidade participando do profissionalismo, e colocou no bolso dele. Quer dizer, ele não se tornou parte, ele era o Salgueiro. Quando ele se torna, então, prefeito, disse, não, agora eu vou fazer o repasse político, que até então era o repasse do próprio bolso. Então, o Salgueiro surgiu por causa dele, né? Pronto. Ele que acabou embarcando essa história.
É um grande risco que se corre. É bom enquanto está bem. A partir do momento que o sujeito perdeu o interesse, vamos levar isso para a esfera nacional? Se a Leila, a empresária da Crefisa, um dia desgostar do futebol ou se desinteressar, aí o que é que acontece? Esse investimento todo que ela faz, porque ali não é a empresa Crefisa, ali é o CPF, não é o CNPJ.
E o Palmeiras, o caso específico do Palmeiras que você está citando, já passou por isso nos anos 90 com a Parmalat.
Já com a Parmalat,
né?
Ó, é um grande risco, tá muito bom, tá. Agora torna-se refém de uma situação, é diferente, por exemplo, de um planejamento a médio e longo prazo que a gente vê no Flamengo, que o Corinthians vai ter que fazer para sair do buraco que está, que o Vasco, que o Botafogo, que outros, o Santos, Cruzeiro, Esses times terão que se projetar, se programar a médio e longo prazo, como o Flamengo fez lá atrás. E não tem, não tem receita mágica não, meu irmão. É, sabe como é que se começa? Pagando contas, zerando o déficit. Senão, não chega em lugar nenhum. E o central na Série D é complicado. Porque, Eri, o central, se não me engano, é quem tem a menor folha desses 10 times aqui de Pernambuco. Está passando pelo vexame que está no estadual. Aí vai para a Série D. Aí você, a Série D é uma baba. É, a chave do Central que ele vai enfrentar na Série D, sim, tem 13, tem Campinense, tem América de Natal e ABC. Você acha que tem chances do Central competir com esses quatro e com os outros três que estão na chave?
Ele não tem chance não de ganhar tem, um jogo.
Entendeu?
Desse.
Então é difícil. E não tem perspectiva de... Não tem como hoje você parar, olhar, observar o Central e imaginar que daqui a um ano o Central vai estar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro.
Eu temo que essa pandemia, Eri, ela vai colocar o futebol brasileiro em uma situação de três ou quatro times em totais condições de ganhar tudo e os outros sem chance de ganhar nada. Porque você fala um time como o Atlético Mineiro, com todo o investimento que está sendo feito no Atlético, você pensa, eu pensei que as contas do Atlético estavam enxutas, Eri. Mas sai o balancete financeiro, quase R$1 bilhão é a dívida, o time comprando todo mundo. Né? Então, me parece que essa pandemia, Valmir, pode colocar realmente uma divisão, uma lacuna muito grande, Eri, nessa questão dos times brasileiros, sabe? Ficar Flamengo e mais dois ou três lá em cima com condições de ganhar tudo, como acontece na Espanha, né? Na Espanha, Real Madrid, Barcelona... O Atlético, Luciano, de vez em quando, né? Mas o resto não tem condição de nunca ganhar nada.
No sul do país, né, Ari? Tá acontecendo muito dos clubes e os times se transformarem em empresas, né? E tem que ser levado por aí, ao meu ver.
O Botafogo mesmo passa por um processo.
Fica muito à mercê dessa
situação. Se transformar em SA,
de altos e baixos.
Pois é.
Então, eu acho que o caminho é esse. Porque também o futebol brasileiro é uma coisa muito surreal. As contratações, os débitos que ficam de diretorias. Então, tem que trabalhar realmente como uma empresa, né? E honrar com seus compromissos e fazer um planejamento, como até César falou também, de médio, longo prazo. Trabalhar muito bem a base, né? A gente vê que o Brasil é um celeiro de muitos bons atletas, né? E perde muito rapidamente, muito jovens. Né? Então precisa ser melhor visto, melhor administrado o futebol brasileiro. E aqui no interior fica pior ainda essa situação.
Verdade.
Você não pode nem comparar, né? A gente não pode nem comparar com o futebol do exterior. E no interior a gente vê realmente a decadência total, absoluta total. Em relação a folhas de pagamentos, 10 clubes que disputam o campeonato pernambucano, o Central começou com uma das menores. Só que com a vinda de um comitê gestor, eles passaram então a ficar na faixa de R$100 mil de folha. A folha menor hoje é do Sete de Garanhuns, que é em torno de R$60 mil. E segundo o clube, eles estão gastando por mês R$150 mil. E aí? Não, está tudo em dia. Por conta do grupo gestor que recebeu bancar. Só que esse grupo gestor entrou para bancar só o Pernambucano. A Série D, ela vai até setembro. Só a primeira fase, porque são 14 jogos. O clube só tem o pagamento, ainda bem, né? Só tem não, porque ainda bem tem o pagamento das despesas de viagem. São 7 viagens bancadas pela CBF, com hospedagem e arbitragem, né? Dos jogos que ele faz em casa. Então ele só tem que se organizar para bancar as despesas salariais e a manutenção. A aposta do Central em disputar a Série D com um time de R$100 mil para bancar aí diante de um ABC, que só ontem ganhou R$1.700.000, sem contar outras duas etapas da Copa do Brasil. O América que tem uma força tremenda, embora esses dois clubes no ano passado estavam na Série D e não avançaram, não é? Ficaram ali novamente na disputa da competição. Então é muito difícil, muito complicado. Eu não tenho esperança nenhuma de que o Central consiga fazer uma grande competição. A única aposta que se faz é porque trata-se de futebol, só isso, não é? E no futebol, especialmente no Brasil, às vezes acontece resultados imponderáveis, né?
Futebol,
razão que a própria razão te conhece.
Futebol,
mas ele entra nessa competição com a pior equipe, teoricamente, né, César?
futebol que é tão imponderável que agora o Vasco abriu o placar contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Pode ser. Por favor, foque em Ralf Lagos. Vai, eu quero ver a reação de Ralf Lagos.
Chegou a hora do Ralf.
Corta o microfone dele. Corta o microfone dele.
Ô Ralf,
aqui pra falar mal do Flamengo, a democracia é cubana. Corta o microfone dele.
Ralf, apenas nesse quesito financeiro, se tocou agora há pouco, eu tava vendo. Essa pandemia ela tem feito com que haja muito avanço de questões tecnológicas. E na Europa, alguns times já estão fazendo investimentos em criptoativos, lançando criptoativos na internet, faz com que haja a captação de recursos para o clube. Aqui no Brasil...
Criptoativos é muito chique, viu, velho?
É, né?
O central tentando pagar uma folha na base do Fome Zero e o senhor falando de criptoativos. Não, eu não me canso de comparar o Nutella com o Raiz nesse programa, não.
Mas aí, o detalhe é que aqui no Brasil já está acontecendo isso. Eu vi que o Vasco fez
que tá ganhando do Flamengo de 1-0.
É, que a gente vai cortar esse assunto daqui a pouco. Mas fez investimento já nessa perspectiva também para mudar a relação de financeira para poder manter, de certa forma, a folha e os custos do clube.
A gente sabe que uma das principais fontes de renda é o público, né, bilheteria. E está zerado já há um bom tempo, sem perspectiva de retorno, não é isso, Ari?
Esse é o grande problema, né? Você não tem público. Agora, alguns clubes, isso também, viu Romir? O clube não pode usar como desculpa, não. O Ceará, na disputa, em meio à pandemia, em 2020, teve superávit. Ah, é. Teve superávit. Quer dizer, tem alguma coisa aí mal explicada, né? É gestão. Não é? É. Clubes precisam ter gestão. E é isso que tem que ser olhado, né? E aí você vê um clube como o Central, que é de uma cidade e de uma região. Dispensa aqui, desnecessário de comentar sobre o que é essa região. Ela é em termos de tamanho e economia e a paixão do futebol, que é tudo é proporcional. O Salgueiro entregou a vaga e não teve pressão nenhuma, não teve problema nenhum. Se acontecer isso com o Central, vou bater na porta do presidente lá. E, enfim, tá certo? Não tá certo. Estou citando o exemplo disso como a própria, que é um clube que ele tem. Ele tem uma marca, ele tem uma tradição, não é? Ele não está preso a uma questão política, no sentido de só vou se eu tiver o apoio político. O Salgueiro, campeão pernambucano, isso é horrível, mas é a realidade. O campeão pernambucano não teve condições de disputar uma competição nacional, não é? que só tem que pagar a folha de pagamento.
Pois
ele
é.
Não vai ter a folha e a despesa mensal. Você não conseguir, né, gerenciar isso. Então tem algo muito errado na gestão do futebol em si. Essa é a questão. E lembra? Não tem nada errado com o seu Flamengo, não.
lembrando, Nery, que o Central é um dos times que tem, desses times que a gente está falando interioranos, o maior patrimônio que tem é o Central. Né? Um estádio num local daquele, numa avenida daquela, numa cidade como Caruaru, é um patrimônio realmente...
O problema são as dívidas, meu irmão.
Pois é, é o Alexandre ainda o presidente lá.
Na maioria das vezes cobre o patrimônio.
É o Alexandre ainda o presidente do Central, Eri?
Ainda é o Alexandre. Eles, inclusive, conseguiram diminuir um pouco do passivo com um leilão que houve de um restaurante, né, do entorno ali do estádio. E diz que o passivo do clube, os números apontam algo em torno de R$1 milhão.
Meu.
O estádio é avaliado... No mesmo valor, pelo local, é avaliado como tendo um valor de aproximadamente 95 milhões pelo último balanço apresentado, todos os clubes apresentam, né? Inclusive, em 2019, o estádio Lacerdão valia mais do que a área do Arruda, que o estádio do Arruda. Não é pela localização, porque o valor do metro quadrado, né, naquela área do Central, ele é muito alto. Então, veja... É possível se fazer alguma coisa, eu concordo com o César. O problema é que os caras não sabem utilizar essa força, essa marca. Que ela, em 2018, o Central conseguiu colocar 16 mil pessoas. Qual é o clube do interior que consegue colocar 16 mil pessoas no estádio? O Salgueiro esteve na decisão do campeonato e não colocou 8 mil pessoas naquela decisão lá, se não me engano, embora o estádio seja menor. Mas você vê aí a proporção. O problema é que não há gestão para aproveitar essa marca, para aproveitar tudo isso.
Eri, eu ouvi daqui o grito. A janta tá pronta, por isso foi liberado. Eu ouvi daqui o grito. Meu querido Eri, sempre um prazer estar contigo.
Puxa vida, um abraço forte. Obrigado a vocês aí. E um ótimo programa. A gente se encontra na segunda-feira.
Um abraço, até mais, viu? Olha, é uma notícia de última hora aqui. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu, acabou de decidir nessa quinta-feira, retirar o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da 13ª Vara de Curitiba, responsável pela Lava Jato, né? A maioria dos membros do Supremo entendeu que as ações penais não têm relação com os desvios da Petrobras, que é o furo da operação, né? Isso, com isso, também... confirma a decisão que anulou as condenações de Lula e permite, no entanto, a peso de hoje, que ele seja candidato em 2022.
Ou seja, Lula livre, Lula elegível, Lula forte em 2022. E quem não aguentar, que corra, porque tirinete vai ser pesado.
Luciano Bezerra.
Eu acho que essa decisão coloca, pelo que a gente vê, Rafa, as pesquisas vêm indicando, acrescentando para o que o César colocou, o Lula no segundo turno. Me parece que Lula é um fortíssimo candidato para nas eleições do ano que vem ir para o segundo turno. E a peso de hoje, me parece que nós teremos um cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro.
Valmir Ribeiro.
Eu espero que não. Espero que, sinceramente, eu acho que o tempo de Lula já passou, né? Ele já deu a sua contribuição. Teve também toda essa... seus processos aí que está sendo colocado dessa maneira, ele vai para a eleição, mas eu acho que ele já teve a sua oportunidade de dar o seu melhor, como ele mesmo diz, né? Já errei, mas não tem mais idade para errar mais, então, que realmente ele fique, essa é a minha vontade, mas tá bem claro, de que ele vai sim para essa disputa, e é como uma coisa que eu tenho sempre dito, né? Essa eleição polarizada atrapalha muito o futuro do país, porque é dois lados radicais, se a gente for analisar, e a gente precisa evoluir nessas questões.
A diferença é que um deles gosta de cuidar do povo, que é Lula, que está voltando, né?
Dentro dessas questões todas, nesse imbróglio político que a gente vive todo, e aí precisa a gente lamentar, por exemplo, posturas como... Eu vi a entrevista do Marco Aurélio, viu, doutor Irão? O ministro Supremo, com Kennedy Alencar. Até certo ponto de vista interessante a entrevista, mas de outro parece mais um político discursando do que um ministro Supremo, inclusive dizendo em quem votou, em quem não votou e em quem poderia votar nas próximas eleições, que é uma coisa que eu acho que a toga não permitia ao ministro um comportamento como esse. Mas, preste atenção nessa dica agora, viu? O Mob66 é o novo aplicativo de transporte em Santa Cruz do Capibaribe. Produziu um material bacana mostrando pontos do município. O Mob produziu, viu? Você vai baixar agora o Mob66, o menor preço sempre. Vamos assistir o vídeo.
Bom dia! Vamos para o Moda Center Santa Cruz, não é isso?
Isso mesmo. Vou aproveitar para comprar umas coisinhas que estou precisando. Na verdade, a gente diz que vai comprar uma coisinha, mas acaba comprando um montão, porque é um mundo de variedades.
É verdade. Toda vez que eu vou no Moda Center, eu fico impressionado. É muita coisa e tudo de qualidade.
Olha aí, já chegamos!
Foi bem rapidinho vir do centro para cá. E olha só, muito barato.
Com o Mob66 é o menor preço sempre. Boas compras!
Muito obrigada!
Olha, entidades de Santa Cruz do Capibaribe reativam o comitê de arrecadação de alimentos e distribuições de cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia do coronavírus. De acordo com os representantes do comitê, com a ajuda da Secretaria de Ação Social, será feito um mapeamento dos endereços de pessoas cadastradas no CadÚnico para identificarem as famílias que estão necessitando de ajuda. Ainda de acordo com os representantes do comitê, a ação deste ano vem com novidades. Haverá novos pontos de arrecadação dos alimentos, além da criação de uma conta bancária para pessoas que não puderem ir aos locais de recebimento doarem em dinheiro. Eu vou convidar agora o promotor de justiça, doutor Iron Miranda dos Anjos, para trazer mais detalhes. Boa noite, doutor. São várias entidades que estão participando desse projeto. Primeiro, eu queria que o senhor elencasse quais são essas entidades que estão participando, imbuídas nesse projeto. Seja sempre, todas as vezes, muito bem-vindo aos nossos estúdios.
Muito obrigado, Ralf. Muito obrigado. Cumprimento César, Luciano, Valmir, amigos de longa data aqui. Há quase 20 anos eu que estou aqui em Santa Cruz de Caparibe, sou filho adotivo da terra, com muito orgulho. Amo essa terra como se filho natural fosse. Com muita alegria que eu venho aqui perante vocês, perante a população de Santa Cruz de Caparibe, região que com certeza está nos assistindo nesse momento, dizer que a Igreja Congregacional Vale da Bênção 1, bem como a Igreja Católica, o CDL, a ASCAP, Rotary Clube, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Professores, Promotoria de Justiça, aqui por mim representado, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, ou a Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, representada por essas secretarias, a Câmara de Vereadores, o Moda Center, a Associação dos Contabilistas, a Rota do Mar, na pessoa do Arnaldo, gente fantástica, gente da melhor qualidade, a imprensa local, a Avante, como o Ney, você, Ralf, toda a imprensa local aqui de Santa Cruz de Caparibe sempre nos apoiou e sempre tem sido um marco decisivo nas ações empreendidas aqui em Santa Cruz de Caparibe, com vistas não apenas o combate aos efeitos do coronavírus, mas sobretudo qualquer ação que vise o bem-estar da nossa população. Nós resolvemos nos reunir novamente esse ano, considerando que os efeitos estão sensivelmente agravados com o tempo, nada melhorou, exceto uma luz no fim do túnel, que é representado pela vacina, né? Eu já tive a felicidade de tomar a primeira dose, mas já estou na lei 10.700.
Tão jovem, doutor? Já se vacinando.
Não, mas é a lei do idoso, eu tenho 62 anos de idade.
Não parece, né?
Então, eu tenho a felicidade de tomar a primeira dose em João Pessoa, né? Porque eu tenho também domicílio em João Pessoa. Aqui eu acredito que esse mês o governador já considerou essa possibilidade.
Começou
a partir dos 60 anos, as pessoas serem vacinadas também. Eu espero que até o final do ano, pela quantidade de vacina que tem prometida aí, todos sejam vacinados. Toda a população econômica ativa, de um modo geral, e toda a população, de um modo geral, de fato, sejam vacinadas.
Israel hoje.
Vai acontecer como Israel, 70% da população
75%.
Está 75% está vacinada e já tornou desobrigado o uso de máscara em espaço público.
Meu Deus.
Festas.
Eu espero.
Festas já estão liberadas lá há algumas semanas. E hoje eu vi essa manchete, realmente, doutor Iron, da. De liberação.
Eu espero que tenhamos, não com relação a festas, mas que tenhamos a possibilidade de poder trafegarmos pelos espaços públicos, nos cumprimentarmos de uma forma mais efusiva, como todo latino é acostumado a cumprimentar, não apenas com saudações à distância, mas com um abraço, com um beijo, que é natural que façamos isso e estamos impedidos. Nós vemos nossos pais hoje à distância. É? Nós vemos nossos entes queridos, se não aqueles que nós compartilhamos no nosso dia a dia nas nossas casas, à distância. Isso é terrível para a gente, como latino, é acostumado ao abraço, né, Ralf? Ao aconchego, ao contato físico. Eu espero que no médio espaço de tempo, talvez até o final do ano, nós tenhamos essas vacinas, nós alcancemos o percentual que hoje Israel alcançou e possamos, de fato, nos confraternizar. E para que isso aconteça, Ralf, se me permite,
fica à vontade, a
continuidade,
doutor.
Caso você queira fazer alguma pergunta,
fica à vontade.
Interrompa, certo, por favor, certo. Qualquer um dos nossos amigos também. Né? É importante que a população de Santa Cruz de Caparibe, em particular, né, nos ajude nesse momento. Eu sei que tem muita gente buscando fazer doações de um modo indireto e sem holofotes, que isso é fundamental, né, buscar ajudar quem mais está precisando. E um dos efeitos mais nocivos que a gente tem observado dessa pandemia é a fome. nas populações mais carentes. Evidentemente, nós sabemos que costuma se dizer que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade.
No mesmo mar, né?
No mesmo mar, revolto, mas em situações completamente diferentes, a depender da nossa situação particular enquanto profissional, digamos assim. Tem muita gente sofrendo e observamos também que a fome tem engraçado de uma forma terrível, cruel até, não é? E o nosso povo é um povo pacífico, né? Porque em muitos países civilizados do mundo, que não acontece a fome nos moldes que acontece no Brasil, mas com algo muito menos danoso, de impacto muito menor, já teria havido uma revolta popular imensa. E no Brasil o pessoal às vezes sofre calado.
Embora, doutor Iron, faz todo sentido o que o senhor diz do nosso povo, mas ontem na cidade de Olinda, houve manifestações e o pedido era exatamente esse, Ralf. Não era um protesto em relação a outra coisa, senão pedido de cesta básica. E quando você vê manifestações dessa natureza, realmente ela dói o coração, porque você vê pessoas passando fome, Valmir, e fechando ali as estradas porque elas querem simplesmente se alimentar.
Perfeito. Isso é terrível, né? Porque uma pessoa passa, não quer dignidade por si só. A própria expressão da ausência de alimentos é a ausência de dignidade efetiva. E você buscar isso aí utilizando meios públicos e meios até, de certa forma, que representam uma certa violência social, é o mínimo que o indivíduo possa fazer para não morrer de fome. Não apenas ele, mas sobretudo quando ele vê a sua prole também submetida a esse tipo de vexame, de essa desumanidade. Nós buscamos, Alves, tentar diminuir um pouco esse sofrimento com parte da população também que sofre, é tudo um pouco, porque nós não conseguiremos nunca abarcar toda a população de Santa Cruz de Caparibe que padece dessa situação, mas haveremos certamente de atingir um número significativo, a depender, gente, do engajamento da população. Não é? Nós disponibilizando esse ano, mudando o cronograma do ano passado, a estratégia adotada do ano passado, nós, inclusive, acatando uma sugestão de Arnaldo, né, de colocarmos nas portas dos principais supermercados aqui da cidade pontos de arrecadação, né, onde a pessoa poderá, quando for fazer a feira, colocar também a sua doação para o comitê, não é? Para essa nossa manifesta intenção, não apenas nos pontos já determinados e amplamente divulgados, não é? Que será que Ney também vai nos ajudar através da Avante, fazendo uma locução específica com relação a esses pontos de apoio e ponto de apoio que terá posteriormente também ponto de distribuição com as pessoas previamente relacionadas através de um estudo que nós faremos nas estruturas já de identificação desse pessoal que já tem na Secretaria de Ação Social, em particular, mas também na Secretaria de Educação.
Eu gosto muito da frase do Ariano Suassuna, que ele diz assim: eu não sou nem pessimista nem otimista, né? Segundo ele, o otimista é tolo, o pessimista é chato, né? Eu prefiro ser um realista, né, esperançoso.
Que caminha justamente entre as duas vertentes.
Entre as duas vertentes.
O fato, Ralf, interrompendo a sua fala, mas o fato que me chamou a atenção é nesses últimos dois meses, que a gente nunca teve tido tantas pessoas em busca de trabalho. Né? Uhum. Então, lá na empresa, o número de pessoas buscando, entregando currículo, é um número impressionante.
Pois é.
Então, isso quer dizer o seguinte, que as pessoas de Santa Cruz primeiro buscam trabalho.
Isso.
São pessoas trabalhadoras, são pessoas aguerridas, são pessoas que não fogem ao compromisso.
Quando falta mas o pão quando... é porque está faltando trabalho,
exatamente.
Né,
e não... quando falta o trabalho, né? E aí realmente fica difícil a situação, porque você primeiro busca um emprego, um trabalho, a fonte de renda.
Isso.
E quando isso acaba, para um pai de família, realmente é complicado. Então essa ação é muito louvável, todas as instituições, as igrejas, o poder público também, irmanado nessa situação, que a gente não pode de maneira nenhuma deixar qualquer habitante de Santa Cruz passar fome. Isso é muito sério, essa situação, e a gente realmente não pode deixar que isso aconteça.
Verdade. E eu fazendo um link rapidamente, doutor Iron, com o pensamento do Ariano Suassuna, é o seguinte: a última vez que eu entrevistei o senhor aqui, nós estávamos no meio, entrando nesse mar que o senhor citou, que era desconhecido, no meio de uma loucura que a gente não sabia quando voltava a Moda Center, quando voltava a funcionar as coisas, e uma loucura total, né? Hoje, nós temos a luz no fim do túnel. Né? Como o senhor bem citou, a vacina é a nossa luz no fim do túnel. Eu vi que tem, pode ser chegar até 70 milhões de doses em abril, até o final de abril, no Brasil. Então, isso é uma coisa que, para a gente se alegrar e se motivar, nós mantemos. Nesse momento, nós temos uma questão social muito feroz, né? Que é quando nós não temos mais um auxílio com aquele valor, certo? E aí, nesse momento, é o momento de nos darmos as mãos para que a gente possa chegar na luz que está no fim do túnel. E aí eu vou parabenizar o senhor, em nome de todos os representantes das outras entidades, porque num país em que você vê o presidente da República e os governadores, cada um puxando a corda para um lado, vocês conseguirem fazer sentar na mesma mesa instituições que têm divergências milenares, né? Que é a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, provavelmente centenária, né? Divergências de centenas de anos. Então, conseguir fazer sentar na mesma mesa em torno de um objetivo comum, que é fazer com que o Valmir disse: ninguém em Santa Cruz passe fome.
Eu me permita, Ralf, sei que você tem mais tempo de igreja do que eu, mas me permita uma leve discordância nesse sentido. Na verdade, nunca houve divergências efetivamente com relação ao objetivo das igrejas, uhum. Porque todas têm um único Deus, que é o certo. Cristo. Não é? Então, nunca houve divergência quando o líder da igreja é um só. O líder não fala o líder físico da igreja terrena, mas um inspirador maior das igrejas, que é a doutrina cristã. E é basicamente uma só, e você sabe disso, uhum. Talvez até mais do que eu, pelo tempo que você tem de estudo da Bíblia. Então, nunca houve divergência de base entre a igreja católica e a igreja evangélica, porque ambos têm o cristianismo como base fundamental. E uma das
divergência
coisas,
só doutrinária, né? É essas
que não atinge, né? O cerne do cristianismo, tá. De um modo geral. Né? Porque a caridade é um dos princípios fundamentais do cristianismo, ambas defendem com a mesma intensidade e amor. E é isso que o Luciano falou, é isso que o Valmir falou, e o César tangenciou também nesse sentido. Né? A população de Santa Cruz de Caparibe, como todo brasileiro, não se humilha em trabalhar, não. Trabalha em qualquer empresa, em qualquer empreendimento, em qualquer ofício.
Qualquer função.
Né? Desde 7 de fevereiro de 2002 que eu estou aqui, tenho verificado isso. Eu me apaixonei por essa terra exatamente pela força de trabalho de sua população. As pessoas, quando vêm a pedir comida, a implorar comida nas igrejas, nos órgãos públicos, é porque, de fato, não está conseguindo um emprego que lhe possibilita, através da dignidade do exercício profissional, de um cargo, receber aquela
renda. Você sente nelas, na maioria delas, um certo constrangimento em estar fazendo.
Há um constrangimento evidente. É. O camarada chega para falar com a gente, nas igrejas, nos órgãos públicos também, constrangido, ele está de cabeça baixa. Ele sequer nos olha, nos fita nos olhos. Eles ficam de cabeça baixa, falando constrangido, envergonhado. Porque esse é o trabalhador. Como diz, tem uma música que diz: seu doutor uma esmola para um homem que é são, ou mata de vergonha,
ou vicia o cidadão.
O cidadão está envergonhado. Ele não é viciado, ele está fazendo aquilo porque está envergonhado e constrangido a ter que pedir. E a gente precisa, nós que temos a graça divina, de termos condições de propiciar aos nossos irmãos esse diferencial de podermos doar alguma coisa. E felizmente o que nos sobra. Porque a própria Bíblia diz que não é apenas aquilo que nos sobra. Aquela viúva lá na Bíblia, quando fala, ela dava o que ela tinha para sustentar em oferta ao templo. Né? E o rico dava apenas aquilo que lhe sobrava. Nós temos o privilégio de darmos, de ofertarmos aos mais necessitados aquilo que nos sobra.
E o senhor traz uma passagem bíblica interessante que serve para a nossa reflexão e de todo mundo que está nos ouvindo. Porque às vezes o cara diz: eu só posso dar pouco. Mas quando aquela viúva que o senhor acabou de citar na passagem bíblica solta as moedinhas, Jesus disse que aquela foi a que mais deu. Porque ela deu tudo que tinha.
Tudo que tinha.
Então isso serve de reflexão para ganhar. Às vezes o cara diz: só posso dar um quilo de feijão, né, Luciano? Um quilo de arroz, mas isso não é perante o divino e perante a necessidade que a gente tem, já é de grande valia, doutor.
É o que nós podemos dar. Então devemos ofertar pelo menos aquilo que nos sobra. Alimentemos os nossos, vamos suprir as necessidades dos nossos,
mas certamente para nós, agraciados com essa bênção de Deus, haverá de sobrar alguma coisa. E essa sobra, vamos buscar ofertar quem está precisando, porque a fome que é ruim para que a gente acha ruim quando nós estamos padecendo dela, é tão intensa quanto para aquele que está passando por ela, e ao contrário de nós, não tem a possibilidade de sentar uma mesa e fartamente se alimentar. Vamos pensar que tem muita gente sofrendo, gente. Não é pouca, não. Vocês são filhos daqui da terra, são pessoas públicas, conhecem a realidade de Santa Cruz de Caparibe e sabem o que eu estou dizendo. Mas é imperativo que façamos chegar a consciência do nosso povo, aquelas pessoas que, de fato, nossos amigos comuns e os amigos dos nossos amigos, e assim numa cadeia de solidariedade, nós possamos arregimentar o maior número de doações possível, Ralph, para que a gente possa fazer chegar essas doações às pessoas que mais precisam. Nós não estamos descansando, eu digo nós, promotoria de justiça, através da minha pessoa, a igreja evangélica, na pessoa do pastor Bruno, as igrejas católicas aqui de Santa Cruz de Caparibe, CDL, ASCAP, a Rota do Mar e os demais organismos públicos, a prefeitura através de suas secretarias de educação e ação social, nós estamos trabalhando diuturnamente com esse propósito, não é? De arregimentarmos o maior número possível de doações e voluntários, para que possamos fazer chegar, através de uma estratégia previamente concebida, chegar às pessoas que de fato estão mais precisando nesse momento desse suporte alimentar. Isso é muito importante.
César Melo.
Não, eu observando você falar, Ralf, eu acho que o problema, Luciano, se deu a partir do momento que o brasileiro pensou que conhecia a Covid. Você abriu sua fala, né, quando se referiu a Dr. Iron, dizendo que há um ano estávamos aqui, debatendo algo desconhecido, pisando em um terreno que nós não tínhamos ideia de onde estávamos, nem para onde iríamos. Eu acho que o problema se agravou a partir do ponto que uns deduziram que não existia vírus e que tudo não passava de uma questão política para derrubar o presidente, e outros colocaram na cabeça que já conheciam o vírus, que não era lá essas coisas todas, que o vírus não era lá esses bichos todos que falavam, e vamos seguir a vida. Pronto, a partir daí, Ralf, quando passou a campanha política, que chegou o processo de final de ano, de festas, de confraternizações, que as pessoas imaginaram, Valmir, deduziram que poderiam levar a vida numa boa, que não seriam atingidos, foi onde a desgraça se deu. E não é à toa que estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Só a título de informação, tá aqui no Jornal do Comércio, né? No Instagram do Jornal do Comércio. Covid-19 aumenta em 197% o número de pacientes entre 20 e 39 anos em UTIs de Pernambuco. E em 205% entre 40 e 59 anos de idade. Essa faixa etária aqui de 20 a 39, há um ano, doutor Iron, era considerada praticamente inatingível. Ou então, se fosse atingida, era com sintomas leves, Valmir, que não evoluiriam, a não ser se você tivesse alguma comorbidade. Quem não lembra disso? Condenaram os velhinhos à morte, não é? Não, os velhinhos é quem vão morrer. Eu me lembro de gente desdenhando, fulano morreu, mas também tinha 90 anos, tinha 90 e poucos anos. Hoje o que a gente vê é uma situação inversa àquela, né? E apesar de conhecermos o terreno, tornou-se mais grave. Hoje não está matando somente o velhinho, não é? Que fulano desdenhava, né? Teve gente que desdenhava. Também, Cicrano, Valmir, com 80 anos, 85 anos, com diabetes, com hipertensão, com tudo no mundo, já passou da hora de morrer. Aí agora está aqui esse quadro. Aí você pode dizer o seguinte também. 197%. Devia ser um tantinho assim. Aí aumentou alguns poucos pacientes e deu esse percentual. Não, eu tomei esse cuidado também. Está aqui, ó. Na comparação entre as duas primeiras semanas epidemiológicas do ano e as duas últimas agora do mês, o Estado registrou um aumento de 197% nas internações em vagas de UTI de pacientes de faixa etária entre 20 e 39, saiu de 64 para 190 internações. E da outra faixa etária, né, entre 40 e 59 anos, Valmir, de 197 para 600 pessoas internadas. Ou seja, não é um percentualzinho, são quase 1000 pessoas que a gente está falando aqui.
Se me permite,
à vontade, doutor.
César, umas breves considerações em cima dessas informações que você
sabiamente nos presta. Né? Nós observamos que existe uma nova leva, uma nova onda da pandemia. Né? São novos vírus mutantes a partir do coronavírus original. O coronavírus original, a partir, pelo conhecimento que eu tenho, conhecimento obtido através de leitura de boletins, de uma forma geral, ele de fato atingia faixas etárias maiores, de maior idade e também portadora de comorbidades, pressão alta, diabéticos e tudo mais. E com o sistema imunológico mais fragilizado, que acontecia normalmente com as pessoas mais idosas. Só que essa segunda onda da pandemia esse ano, né, com algumas mutações da África do Sul, do vírus também de Manaus e de outras origens, verificou que essas mutações têm uma carga, não diria de letalidade, mas um grau de contaminação mais elevado do que o coronavírus original.
E mais agressivo também.
E é mais agressivo também. Começou a atingir realmente outra faixa etária, não é o que está acontecendo. Mas o que a gente observa também...
E sendo mais agressivo em menos tempo.
Exatamente.
Em menos tempo. Citar um exemplo aqui de um amigo nosso, doutor Manuel Jordão. Doutor Manuelzinho passou uma semana internado em Caruaru. E doutor Manuelzinho saiu cansado, debilitado do hospital. Quem viu aquela imagem dele saindo segurando a santinha do hospital, viu que doutor Manuelzinho Jordão saiu uma pessoa abalada, fragilizada, abalada, Valmir.
Tem um conhecido nosso, César, também acho que vocês conheciam, Rafael da BKS, que faleceu em decorrência do coronavírus. Uhum. Também era um sujeito mais alto que eu e forte, era um atleta, faleceu 33
de
anos.
De patos, né?
Faleceu em decorrência do coronavírus também, adoeceu 10 dias depois morreu.
Pois é. Ah, de patos não, daqui. Teve um personal trainer de patos daqui, também, faleceu.
Gente boa, da melhor qualidade, jovem também, fruto de uma contaminação por essas mutações que aconteceram devido a esse vírus original, que já modificou e muito. Como o vírus da gripe também, que se modifica. É um vírus semelhante ao vírus da gripe, que sofre mutações. Agora, o que a gente observa também, que a despeito desses números que são fundamentais para o enfrentamento de políticas e para a concepção de políticas públicas efetivas, o que a gente tem observado, César, é uma utilização política de todas essas ideias discordantes de como se deve adotar ou enfrentar os efeitos da pandemia. Nós sabemos que até hoje existem algumas políticas públicas de enfrentamento que são concebidas e são aceitas como de aplicação geral em todo o mundo. Mas até um pouco tempo atrás, ninguém sabia o que fazer. O próprio governo do estado de Pernambuco, uma semana fecha, outra semana não fecha, no outro dia já vamos ampliar para 3 dias, vamos reduzir o horário, vamos atingir determinados setores da economia, ninguém sabe por que fecha um determinado setor e reduz a frota de ônibus, deixamos os ônibus apinhados e o metrô também não cabe ninguém.
Reduz o tempo de horário, por exemplo, do Moda Center, que devo salientar que vai mais gente ao mesmo tempo.
Está entendendo?
De alargar, né?
Então... Você pode ampliar esse tempo de utilização do Moda Center, como também dos outros. Você vê um restaurante, às vezes, por exemplo, você proíbe o funcionamento de um restaurante, onde as pessoas podem ser disciplinadas para sentar em mesas específicas, reduzindo a quantidade de mesas, e a utilização de álcool gel sistematicamente. O próprio comércio, numa loja que entra 3-4 pessoas simultaneamente, tem 3-4 vendedores lá dentro, cada um atendendo uma pessoa, todos utilizando máscara, álcool gel à vontade. Qual o grau de contaminação possível aí? Como justifica fechar um comércio se está atendendo às expectativas, às medidas médico-sanitárias previstas regularmente?
Dentro disso que o senhor está dizendo aí, viu, doutor?
É uma coisa que às vezes a gente não entende muito bem, o que significa que o próprio conhecimento do combate à pandemia é um pouco discordante, digamos assim, das autoridades responsáveis por enfrentá-los. Não é? Mas o que a gente observa, para desespero nosso, digamos assim, desgosto nosso, é a utilização política desses mecanismos entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal e o próprio STF, que também entrou nesse meio de campo aí, tumultuando, no meu entender, em algumas questões, essa relação institucional, né, entre esses diversos agentes públicos, de um modo geral. Inclusive, no meu entender, desculpa, fazendo uma interpretação equivocada da Constituição. Quem sou eu para dizer com relação dos luminares lá do STF? Né?
Mas eu lhe interrompi.
Você proibir, eu estou dizendo, o presidente pode agir supletivamente com relação às ações empreendidas pelo governo dos estados. Pode agir supletivamente, mas não pode excluir
não pode derrogar, não pode dizer que não faça ou tornar nula uma decisão do governo estadual. Não pode. Ele pode ampliar os efeitos de uma decisão do governo estadual, mas não pode diminuir. Também não pode interferir, o governo municipal não pode também tomar uma decisão contrariando a decisão do governo do estado, mas pode ampliar a decisão do governo do estado. Então, quem é responsável pelo quê, efetivamente? Criou-se uma utilização, não estou defendendo ponto de vista nem estrutura de poder nenhum. O que eu estou dizendo é que houve uma utilização política, infelizmente, do modo operando, do modus operando, da forma de combater os efeitos da pandemia ou da própria pandemia. Isso gerou um desgaste muito grande, não para os agentes públicos envolvidos, embora tenha havido um desgaste muito grande do governo federal e também dos governos estaduais e municipais, que são responsáveis direto no âmbito local pelo combate da pandemia, mas quem sofreu, quem está sofrendo principalmente, são as famílias das vítimas que morreram.
Verdade.
Isso é importante, gente. A gente está acostumado, a conceber números, né? A gente vê aí quantas pessoas morreram hoje nas últimas 24 horas. César pode já nos ajudar.
3.400, 3.500.
É nesse faixa, oscila entre 3.200 e 3.800, até 4.000. Alguns alarmistas dizem que vão chegar a 5.000 agora em abril. Quiçá isso não aconteça. Mas o fato é que há uma utilização muito grande política desses números em prejuízo da população. Por exemplo, aqui eu não estou usando máscara nesse momento, mas eu estou com a máscara guardada ali, eu estou usando para poder falar e falar com aquela máscara.
Estamos com distanciamento adequado.
Estou com distanciamento aqui previsto, né? E o que a população precisa entender para que a gente possa retomar a atividade, primeiro, que todos sejamos vacinados, que haja... Busque um consenso entre os governos estadual e federal e municipal no sentido de agilizar essa vacinação. Isso é muito importante porque a população está sofrendo pela restrição de trabalho, pelo desemprego, pela fome, não é? Mas também pela essa discórdia que existe entre os diversos órgãos de poder, federal, estadual e municipal, principalmente entre o federal e estadual, e os efeitos estão vindo em cima da gente, né? Que nós estamos esperando por uma vacina que dificilmente vai chegar, está chegando a conta gotas. O ministro da Saúde mudou, botaram o paraibano agora.
Queiroga.
Né? De Campina Queiroga.
Grande.
Queiroga. Que amanhã vai cumprir a primeira agenda dele com o ministro.
Inclusive, desde
João Pessoa, Campina e Passos.
Inclusive, tem ampliado em muito, César, o número de vacinados por dia.
Olha, e né? ele se mantém totalmente distante da questão política. O Bolsonaro, ele pode falar aquelas asneiras dele para aquele público restrito que todos os dias... espera por ele ali na porta do Palácio do Planalto, pode falar mal da máscara, pode falar mal de distanciamento, pode criticar governador, ameaçar prefeito, escambau. Queiroga mantém uma distância, Queiroga defende o uso da máscara, Queiroga orienta o distanciamento, perfeito. Ele é muito mais prudente.
Agora,
só em relação ao número de mortes, não atualizaram ainda, o que atualizou foi o que o Vasco fez o segundo gol, viu, Ralf?
Corta o microfone dele, por favor. O microfone dele, você não fala mais no programa de hoje, não. Doutor, eu acho que a gente precisa ter um debate aqui, muito salutar para a população. E acho que o senhor Luciano Bezerra, junto com o Padre Márcio, que é um querido meu, amo o Padre Márcio, e junto com o nosso querido Pastor Bruno, nós precisamos travar um debate aqui, Luciano, para que eu ouça de vocês o que vocês pensam a respeito do fechamento dos templos, do ponto de vista da constitucionalidade técnica de vocês dois e a questão do que o Padre Márcio e o Pastor Bruno pensam a respeito disso, certo? Eu acho que seria um debate interessante, porque eu vejo muita gente falando do que não conhece, né? Existem algumas questões técnicas a serem observadas, nesse existem algumas questões espirituais a serem observadas também. Então, do ponto de vista da igreja e do ponto de vista do direito, eu acho que vai ser um debate que vai ser frutífero para a população de Santa Cruz do Caparibe, que na sua gigante maioria, Valmir, expressa a fé cristã. Né?
Eu só acho que não é cabível ao ministro, não é?
Diga a sua opinião.
Colocar a situação, ele decidir se uma igreja, se um culto certo. Acontece ou não,
certo.
Eu acho que não é. Não cabe ao STF esse papel. Não é? Teria que ser uma coisa mais individualizado entre os municípios, entre os números de ocupação dos leitos. Mas um ministro do STF decidir sobre isso, dentro da nação brasileira, o papel dele não é
isso. Você pensa o seguinte, um país de 220 milhões de habitantes, um território desse tamanho, uma só decisão serve para todo
Exatamente.
Mundo.
Exatamente.
É uma coisa que soa realmente estranha. É. Mas eu vou, inclusive, falar com o Ney, mesmo que eu não esteja, mas que o debate aconteça com vocês, porque eu acho que é importante a gente debater esse tipo de coisa. Nós estamos numa grande maioria cristã, em Santa Cruz do Cabarulho, na nossa região também, e eu acho que isso é um debate, Luciano, interessante e salutar a gente entender, do ponto de vista até que ponto o Estado pode interferir na religião. Pode, por exemplo, o governador de Pernambuco dizer em um decreto que a partir daquela data os cultos são online? Então isso é um debate...
Ralf, e a Igreja Católica é um capítulo à parte, né? Porque o bispo da diocese de Caruaru, não é? Me ajude se eu estiver equivocado, me ajudem. Ele, no, na última, acho que há uns 2-3 meses, quando
ele
de um decreto do governo do Estado,
né?
E o bispo Valmir da diocese de Caruaru, ele fez um...
Decreto também, decreto.
É decreto também,
é decreto,
a nomenclatura.
Decreto da diocese.
Era ainda mais amplo, tipo, o governo do Estado permitia, com a presença de 20, 30 pessoas ainda à época, ele restringiu o total, tá entendendo? Ele foi mais amplo, e ainda existem essas especificidades.
Pois é, então essa é a discussão. Será que tem que ficar a cargo das igrejas? Achar
agora,
que devo fechar ou não?
Que me deixa,
é isso que eu queria ouvir.
Sabe o que é que me deixa chateado, preocupado muitas vezes? É, sai aqui da emissora, a gente fez esse
um debate. Abraço a quem estava nos ouvindo pela cadeia de rádio. E a gente continua na internet.
Na internet. É até 10h30, é?
Hoje. Eu tô irão quer jantar. Tô irão quer jantar.
Escuta. O que é que me deixa triste e espantado muitas vezes? É o seguinte, doutor Irão. Vamos abrir os cultos, as missas, com o distanciamento, seguindo regras, piriri pororó. A conversa é bonita. Mas aí, quando eu saio daqui da rádio, que eu pego aqui a PS160 indo para casa, tem terminado o culto e tem 5, 6 rodinhas. Os irmãos saem da missa, do culto, melhor dizendo, e ficam na calçada fazendo mala. Aí de que adianta os cuidados tomados lá dentro?
Pois é.
E outra, quase todos sem máscara, conversando como se nada tivesse acontecendo, no tocante a uma doença grave como essa que a gente está enfrentando. Eu, doutor Iron, eu também sou favorável que o comércio abra dentro ali, seguindo regras, obedecendo a alguns critérios. E também no comércio, nos restaurantes principalmente. Tem muita conversa diferente de ação, Luciano e Valmir Ribeiro. Estamos aqui, ó, mesas separadas, tudo bonitinho, né? Com o passar do tempo, o brasileiro tem disso, né? Vai relaxando, aí tira aquela plaquinha que aqui não pode sentar, ajeita aqui, ó, o restaurante tá lotado. Peraí que a gente ajeita, dá um jeito aqui, puxa a cadeira pra cá, vem pra cá, vai pra lá. Aí depois, infelizmente, a situação sai do controle novamente, o governo é obrigado a tomar decisões mais duras, mais enérgicas, e o prejuízo é pra todo mundo, meu irmão. Porque assim, doutor Iron, eu também não acho que Paulo Câmara tenha bebido querosene pra se satisfazer, Valmir, com o comércio fechar. Eu não acho que esse homem seja louco. Se ele fosse louco, ele não seria governador de Pernambuco.
Com certeza, César. Eu não acredito em teoria conspiratória, não. Eu acredito que está todo mundo imbuído de um propósito de combater os efeitos da pandemia. Eu creio nisso também. Agora, o problema é que está havendo, devido a nuances ou ideologias díspares, políticas, de cada um dos segmentos que administra o nosso Estado e a nossa nação, uma politização muito grande dessa questão do combate aos efeitos da pandemia. É isso que está prejudicando a população. É? Os governantes, de um modo geral, devem deixar de lado, pelo menos por enquanto, os palanques eleitorais e centrarem suas ações numa união, ainda que fática e temporária, mas objetivando um bem maior, que é o combate aos efeitos da pandemia e o bem-estar em termos de saúde pública da nossa população. É isso que a gente não está observando nesse momento.
Coisa que a grande mídia também não faz. Né? Pelo contrário, a grande mídia, ela em dados momentos, ela tem atrapalhado tanto quanto alguns agentes políticos, né? Ou informando mal, ou tentando, Valmir, a todo custo, derrubar um presidente.
Exatamente.
Se você concorda ou não com ele, eu acho que ele deve ser tirado ou mantido no voto no próximo ano.
O país não suporta.
Retirado novamente do presidente, Luciano. Agora, e o pior, é a retirada novamente de um presidente por uma emissora de televisão que é acostumada a botar e tirar presidente. Desde sempre, porque Collor, ficou claro que a retirada de Collor foi, a vitória de Collor, foi uma manipulação do Roberto Marinho em um debate. Né? Depois fica claro que a derrocada de Collor através de um impeachment é também um instrumento advindo da Rede Globo. A de Dilma, da mesma maneira. Os protestos de 2016, quando não dava ninguém na Paulista, a Rede Globo começava um chamamento de 9 horas da manhã. 4 horas da tarde, a Paulista tinha que estar lotada mesmo. Então, de novo, uma emissora vai dizer a nós, Valmir, quem, qual é o presidente que fica e qual é o que sai no
país do Senado. A Globo prende, a Globo solta.
Pois é.
Mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel aqui, porque independente de tudo isso que acontece, o nosso papel é ir, o que depende da gente é ir para o sacrifício, né?
Isso.
Como o doutor está aqui e várias entidades estão imbuídas disso, o que cabe a gente é ir para o sacrifício. Se a gente for doar aquilo que nos sobra, nesse momento todo mundo, do grande ao pequeno, está com dificuldade. Uhum. Então, a gente tem que ir para o sacrifício mesmo, e como eu falei anteriormente, de doar, de ajudar a todo mundo para que o Santa Cruzense, que é isso que nos cabe, é isso que está próximo da gente, que a gente pode fazer.
Cuidar da nossa casa, né?
Exatamente, isso. Cuidar dos nossos, né? Isso está, sim, ao nosso poder, e a gente tem que ir, nesse momento, para o sacrifício. Eu acredito aí que a gente vai ter um ou dois ou três meses aí de muito sacrifício, né? Porque o comércio, naturalmente, essa época do ano já é baixo, naturalmente. Então, com a pandemia, baixou muito mais ainda, né? Muitas regiões com dificuldades também, com todo esse lockdown, com fechamentos, bons clientes aqui da região, com dificuldades de pagamento, né? Então, muita gente em busca de emprego, então o que nos cabe é irmos para o sacrifício de ajudar os nossos irmãos aqui da nossa cidade, da nossa região, para que a gente não deixe os nossos passar fome.
A coisa está tão atípica, viu, Luciano, que na próxima terça-feira nós teremos feira segunda e terça em Santa Cruz.
Exatamente.
Porque parte dos nossos compradores tiveram um comércio aberto só nessa semana.
Sim.
E aí eles só poderão estar aqui na terça-feira. Veja que coisa atípica, que loucura.
Muito bem lembrado.
Né? Mas aí lembrar que segunda e terça-feira, você que é comerciante no Moda Center Santa Cruz, o calçadão, isso, Miguel Arraes de Alencar também, então você vai na segunda e vai na terça, porque está, inclusive, a diretoria do Moda Center, para ratificar a abertura na terça-feira, ouviu os chefes de discussões, né?
A grande Chiu.
É, Chiu que é a...
Chiu que já fechou a PE.
Ah, a moça lá da PE. Vamos deixar essa tarde lá.
Mas, assim, independente da polêmica de Chiu, está vindo mais de 50 excursões na terça-feira, porque a reabertura de Fortaleza vai se dar agora na segunda-feira. Então eles vão estar lá em Fortaleza na segunda e na terça-feira.
Terça-feira que é véspera de feriado, né?
É.
Eu estava tentando entender hoje o porquê
dessa engenharia. Lá vai acontecer em Fortaleza na segunda-feira. Então eles saem de Fortaleza no final do dia, na segunda-feira, passa lá em Brejo do Cruz, a maioria deles, e vem para aqui. Então vai ter, é bom que todo mundo se prepare para dois dias, segunda e terça lá, que seria o natural.
Oxalá que a gente volta, né?
Tá, segunda, Deus abençoe. Bom, aí,
que a gente, segunda, terça, quarta, Luciano, quinta. Deixa eu ouvir, Luciano.
Se a feira fosse no meio da rua, dava trabalho de tirar o povo da rua.
Ficava até a quarta.
Como é no conforto do Moda Center, dá trabalho de levar o povo.
Eu passei por esse período, viu, César?
Eu cheguei aqui com um ano só de Moda Center.
Eu cheguei em 2002, a feira era de Phantom Forum, hoje é Cispoli.
Certo.
A feira pegava aquela rua, escondia ali. Era terrível no dia que tinha audiência de réu preso, aqueles grandes homicídios e traficantes, com a população passando, com a polícia passando com a escolta armada no meio do povo.
No meio da feira. No meio da feira, literalmente.
O medo de resgate, um resgate ali, era tiro pra tudo quanto é canto. Era um medo muito grande, nosso e naturalmente com a integridade física da população. Mas, gente, aproveitando o gancho.
A gente tocou em vários pontos aqui, e eu lembro que desde o ano passado a gente fala do desconhecimento do vírus, do novo normal, e veja a quantidade de pauta que a gente puxa aqui que está ligado a isso. O desconhecimento dos efeitos da Covid, ele vai além da questão do que ele causa pulmonar, que aos poucos a gente foi aprendendo e ouvindo o que era que ele causava, os efeitos que levava até a morte e, consequentemente, não levava a ter os cuidados. Hoje nós estamos falando de outros efeitos que estão sendo descobertos. Dentre eles, né, o que fica de sequelas desse vírus, o que vai causando no comércio. Dentre eles, a fome que a gente iniciou debatendo aqui.
Psicológico, Luciano.
Psicológico, quando a gente traz o tema do debate do apoio espiritual que as pessoas precisam. Então, esse é são efeitos do desconhecimento ainda do vírus e outros que ainda virão que a gente não conhece. Então, quando a gente trata do desconhecimento, dos efeitos desconhecidos desse vírus, não é só na questão do que ele causa do efeito pulmonar, mas são esses, né? E quando a gente trata do novo normal, eu lembro que a gente discutiu muito esse novo normal, que o novo normal, aparentemente, ele seria simplesmente usar o álcool gel, ele seria simplesmente usar as máscaras. E esse novo normal, a gente percebe que vai além disso. Quando o César traz, por exemplo, a conscientização, isso tem sido chamado para que a gente reflita, que há de ser muito verdadeiro, César, o nosso comportamento em relação a isso. Você frisou o fato dos restaurantes, que não basta a gente se enganar, Valmir. De repente, vamos colocar aqui a distância, mas quando tem mais um, a gente pode aproximar
vai
a mesa.
Ajeitando.
Isso vale para o restaurante, isso vale para o Moda Center, isso vale para outras relações. Então, esse novo normal e esse desconhecimento do vírus, ele vai além daquilo mais específico que a gente imagina da doença própria. Ele atinge outras relações. E aí vem um chamamento para essa sensibilidade quando a gente trata da fome, porque o Dr. Iron iniciou a fala falando da luz que é a vacina. E realmente a luz ela é uma vacina para o que a gente espera para conter esses efeitos. Mas a sensibilidade, quando a gente trata, quando o Valmir disse para que não deixe as pessoas passar fome, ela vai além, porque deve haver essa sensibilidade, porque mesmo com a vacina, esse efeito da fome, ele poderá vir por conta do desemprego, por conta das pessoas sem a renda.
Os efeitos psicológicos também vão ser devastadores.
Exatamente, essa nossa sensibilidade, essa nossa conscientização, ela se estenda a algo que vai além do conhecimento do que esse vírus causa nos pulmões, mas nas nossas relações sociais.
Sabe uma coisa
sociais?
Que me deixa estarrecido, doutor Iron, e amigos que estão aqui, César, Luciano e Valmir, é a diretoria do Moda Center precisar ser insistente no uso da máscara dentro do Moda Center. Uma coisa lógica e óbvia, você é você dizer que você tenha cuidado. É a diretoria precisar dizer, Luciano, que você tenha cuidado com a sua vida.
Eu já vi, não é ninguém que me disse, não. Eu já vi, doutor Iron e Valmir, um segurança do Moda Center pedi para duas mocinhas colocarem a máscara. E o semblante dele não tem aquele semblante de cansaço, de desânimo. Tem quando você manda seu menino tomar banho 4, 5 vezes no dia, que quando você olha, tá ele em cima do sofá, atravessado, vendo jogo de futebol ainda. Foi o semblante que eu vi nesse segurança, Valmir. Ele vinha, eu vou dizer mais especificamente ainda, o local, mais ou menos ali, rapaz, na divisa entre, acho que o amarelo e o vermelho, eu acho, né? Eles fazem divisa, né? Do segundo pro terceiro blocos, né? Acho que é amarelo e vermelho. Pronto, era justamente ali, perto da Moda Praia, ali perto da Rádio Vale, qual o nome?
Pele bronzeada.
Pele bronzeada. Não tem um box gigante da pele bronzeada, ali pertinho. Ele vinha, o segurança vinha, e ele olhou para elas duas e disse, por favor, coloque essas máscaras.
Quase que ele dizia, me ajude.
Tu tá entendendo? As duas com a máscara naquele padrão babador, que não serve para nada, né? Aqui embaixo, tá entendendo? E o pior não é nada, Valmir. É pior ainda do que o semblante de cansaço, doutor.
É o desdém, né?
É o deboche delas duas. Tu tá entendendo, velho? Aí é onde você muitas vezes perde a paciência e diz, ô, bexiga lixa, bota isso no focinho, desgraça. É porque Iron, pode se contaminar e contaminar um de nós lá na frente, Ralf.
Doutor Iron,
a questão também, desculpa, Ralf, a questão, César, é que o brasileiro, o ser humano de um modo geral, só é habituado a cumprir normas, né, ainda que seja em seu benefício, quando são obrigadas a isso e há, de alguma forma, uma possibilidade de uma sanção.
Sanção. Principalmente quando é no bolso a sanção, né?
Quando há a possibilidade de uma sanção. Por que é que a maioria das pessoas obedecem o sinal de trânsito? A maioria, porque tem vezes quando tem um motoqueiro ou algum carro que fura. É porque ele era acostumado, quando transitava em cidade grande, ele ter sempre a possibilidade de ter uma câmera filmando e a possibilidade dele ser multado. aí ele não fura o sinal vermelho. Normalmente, quando não há, a pessoa sabe que naquele sinal não tem câmera e nenhum guarda por perto de trânsito, o cara passa. O cara passa, o sinal não está nem preocupado. Por quê? Porque não vai ser punido por aquela transgressão. Essas meninas aí, existe um problema, a gente utiliza o termo atávico, né? Problema primário, que tem a ver com a estrutura do nosso povo, que é uma estrutura de desobediência civil, mas não aquela desobediência civil com o propósito de crescer, de construir, mas desobedecer porque não há, ele faz um juízo próprio, César, que não precisa obedecer, aquilo ali traz um incômodo para ele, e ele, se ele mantém uma cultura de desobediência naturalmente. Né? Entendendo que ele faz o que quer, porque não vai ser punido por isso. Ele sempre desatende a um guarda, a um segurança que está fazendo, que está pedindo para ele fazer adotar aquela postura que já é recomendada por todos. Ele se sente às vezes até satisfeito por estar afrontando o guarda que está pedindo para ele fazer aquilo.
E também, doutor, usar o mau exemplo como exemplo, né?
Achando muito bem que ele o que vai é se isso, beneficiar, né? Com aquilo ali.
No modo centro, com 7 mil donos, né?
Pois é.
Quando havia algum excesso de altura, de avanço do box de uma obra lá. Né? Aí eu olhava lá, tinha milhares de pessoas dentro do padrão.
Você já deve ter passado.
Pega um lá que está fora do padrão.
Você já deve ter passado
de tal, não faz, que eu não
o que
faço?
É que eu faço?
Então, usa o erro do um exemplo
um mau exemplo
para justificar o
doutor
seu
doutor Irão, querido, faça o chamamento para essa campanha que eu acho deveras importante. O senhor tem todo o know-how para fazer isso, é um filho dessa terra, é uma pessoa que conduz, que representa muito bem o Ministério Público aqui de Pernambuco, aqui em Santa Cruz, e agora o senhor vai ter o espaço para fazer o chamamento para as doações dessa campanha.
Muito obrigado, Ralf. Gente, nós, a sociedade civil organizada de Santa Cruz, através das igrejas cristãs, de um modo geral, o CDE, a ASCAP, o Rotary Club, sindicatos, trabalhadores rurais, sindicatos dos professores, a Promotoria de Justiça, por me representar aqui nesse momento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Ação Social, a Câmara dos Vereadores, o Moda Senta, a Associação dos Contabilistas, a Rota do Mar, na pessoa do digníssimo Arnaldo, a imprensa local, agradeço demais a imprensa local, os blogs de um modo geral, em especial o Ney e a Avante, por esse apoio sempre presente na divulgação dessas nossas ações, né? Nós concebemos o ano passado e esse ano estamos novamente reiterando esse propósito no sentido de atender a grande demanda por algo extremamente crucial para o ser humano, que é a alimentação primária. Nada de luxo, é o feijão, o arroz, o macarrão, um pedacinho de charque gorduroso, de forma que possa saciar a fome que hoje humilha o santacruzense. Então, é imperativo que a população de Santa Cruz do Caparibe, ainda que esteja no momento, como disse os nossos amigos aqui, um momento crucial, passando também por uma crise de emprego, de vendas, de demandas do nosso comércio que assolam de forma negativa o nosso comércio, é importante que nós vejamos, nós atentemos para que nossos irmãos, de um modo geral, estão passando necessidade. Não é uma necessidade física, porque não pode trocar o celular ou comprar uma roupa nova, não. É uma necessidade muito mais cruenta, muito mais séria. É o feijão na mesa, é o leite da criança que chora de fome e não consegue, o pai humilhado por não ter emprego nem recursos para isso, não consegue comprar. Então é importante que nós nos unamos nesse momento muito importante para os nossos irmãos que passam necessidade e nós possamos, de fato, Ralf e amigos, doar alguma coisa que possamos doar de fato para essas pessoas, ainda que não seja atingindo o nosso dia a dia, o nosso pão, o pão que também nós dividimos com a nossa família, mas certamente, se sobra alguma coisa, e eu acredito que sobra um pouquinho, a gente enxugando um pouco as nossas despesas ou os nossos armários, nós podemos certamente doar alguma coisa, o mínimo que seja um quilo de feijão, ou uma cesta básica, ou 10 cestas básicas. Não é? Nós podemos doar alguma coisa. Esse é o momento de nós cumprirmos um princípio cristão fundamental, que eu acredito que seja a maioria da população que hoje, agora, me escuta. É a caridade.
exercermos em sua plenitude um princípio cristão estabelecido há milhares de anos por Jesus Cristo, que é a caridade. É observar o sofrimento do nosso irmão e buscarmos com ações simples aplacarmos um pouco esse sofrimento. Tem alguns pontos de doação aqui na cidade que nós elencamos, o CDL, a ASCAP, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Igreja Vale da Bênção 1, aqui na Avenida Doutor Arnaldo Monteiro, de frente à promotoria, a Igreja São Cristóvão, a Igreja Santa Teresa, o Moda Center e o Sindicato dos Professores, aqui da cidade de Santa Cruz de Caparebe. Temos também, Ralf, os supermercados, né? Como bem colocado por nosso amigo Arnaldo, o Mercadão, o Atacarejo, o Bonanza e o Unipreço, que é na rua São Paulo, no Cruz Alta. Não é? Se eu esqueci de algum outro, vocês me perdoem.
Vai estar a identificação lá também, né?
Vai estar a identificação lá também nesse supermercado. As pessoas que forem fazer suas compras e decidiram doar, às vezes, Ralf, as pessoas não querem se deslocar de casa com o propósito exclusivo de ir até esses pontos de arrecadação e deixar lá a sua contribuição. Quando ele estiver fazendo as compras, no momento de fazer a compra, já separa a sua doação e deixa lá no local, numa caixa que está disponibilizada lá, exatamente com esse propósito. E, periodicamente, a equipe formada pelo comitê irá passar nos supermercados, como também nesses pontos de coleta, e arregimentar, recolher todo esse material. Com os mesmos, serão realizadas aqui, provavelmente em um local a ser determinado, formadas cestas básicas, de forma a contemplar com o mesmo número de produtos e itens alimentícios ou de limpeza, igualitariamente todas as cestas básicas, e a partir daí, com informações que virão da Secretaria de Ação Social e da Secretaria de Educação com relação às famílias carentes do município, iremos proceder oportunamente com essa distribuição. Distribuição essa que é a nossa expectativa, é o nosso sonho, que possamos atingir o maior número possível de famílias. E isso só acontecerá se você, que está me vendo nesse momento e me ouvindo nesse momento, contribuir para que possamos, de fato, ter uma ação plena e, com essa ação, nós atinjamos o maior número possível de pessoas que, nesse momento, estão passando necessidade e nos seus aspectos mais cruéis dessa pandemia, que é a fome. Meu muito obrigado a Avante, muito obrigado a Ney, muito obrigado a Ralf, aos nossos amigos, que hoje me dão uma honra de vê-los, de participar com vocês nesse momento. Né? Eu estou à disposição da Avante, estou à disposição de Santa Cruz de Caparebe para quaisquer outras ações que se façam necessárias para minorar o sofrimento, a angústia do nosso povo.
Eu que agradeço ao senhor, doutor Iron. O senhor é sempre bem-vindo, o senhor sabe, agradeço ao senhor pela sua contribuição na nossa sociedade, por sempre ser solícito a todos nós aqui na Avante, como a toda a imprensa de Santa Cruz do Caparebe. Obrigado a César, obrigado a Luciano.
Só uma observação, tem o Pix na tela aí, para quem quiser
fazer a doação. Fazer a doação.
Tá. E que Pix... a doação também é importante, né, doutor? Que não seja
Eu esqueci, de colocar essa questão.
Quem for fazer a doação, que faça direto no Pix lá.
Muito bom.
Inclusive, vai ser administrado, prestado conta.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
Tem muita gente que às vezes vai, usa de má fé e pede em dinheiro.
Tá, então, aí o Pix. Exatamente.
Tá aí o Pix para que tenha uma
perfeito,
coisa
perfeito, perfeito. Muito obrigado, amigo. Essa chave Pix que se encontra aí na tela de vocês é através somente dessa chave Pix que deve ser feita as contribuições em dinheiro, as transferências bancárias.
Bacana.
Ninguém, mas ninguém vai procurar vocês com o propósito de recolher doações. Ninguém. Se alguém procurar, informe a Promotoria de Justiça, informe a polícia, que com certeza nós diligenciaremos no sentido de punir exemplarmente esse indivíduo, essa pessoa que estiver assim procedendo.
É bom que...
Se você estiver em casa ou no seu local do trabalho, quiser doar qualquer quantia, utilize essa chave que está na tela do seu receptor aí, no sentido de doar esse dinheiro. Somente através dessa chave é que serão feitas as doações. Como bem frisado, Valmir, a gente vai depois, posteriormente, serão feitas, divulgadas também pelos órgãos de imprensa, inclusive pelo próprio blog do Ney e demais blogs que participarão, o resultado dessa arrecadação e a quantidade de gêneros alimentícios comprados e cestas básicas formadas. Nós, ao final da campanha, que esperamos que continue o máximo de tempo possível, nós teremos toda essa estrutura de contabilidade, digamos assim, disponibilizada para quem quiser depois, a partir da comprovação, através por extratos, dos recursos bancários transferidos e da arrecadação feita de gêneros alimentícios e formalização de cestas básicas e as pessoas beneficiadas, as famílias beneficiadas com essa doação, todas essas informações alimentarão um banco de dados que será disponibilizado para consulta posterior para qualquer pessoa da população. Será uma espécie de um portal da transparência, que não haverá divulgação pública, evidentemente, apenas alguns pontos serão divulgados, números maiores, mas toda a especificidade desse processo estará à disposição também, posteriormente, quem quiser consultar.
Importante também, doutor, colocar os canais que as famílias, se alguém conhece alguma família carente que esteja necessitado, aonde essa família vai poder se cadastrar também. É importante essa informação, porque o pessoal que tem essa necessidade também sabe a quem se encaminhar.
Buscar, né? Buscar. No caso, o mapeamento vai ser feito pela Secretaria de Desenvolvimento.
A Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Educação já estão imbuídas com esse propósito. Temos representantes no comitê, já estão imbuídas desse propósito fazer o levantamento desses números. No momento hoje, presente, porque o levantamento que eles tinham de meses atrás talvez não seja hoje. Certamente até aumentou esse número.
Com certeza. Né?
Mas com certeza a gente não pode contemplar aquelas pessoas pelo número. A gente espera contemplar o maior número possível de pessoas. Mas certamente haveremos de contemplar principalmente aquelas que estão... É a necessidade da necessidade. É o suprassumo, infelizmente, da necessidade.
Pois é.
E só quem é capaz de identificar de uma forma clara, plena, isso daí, é quem trabalha diretamente com essas pessoas.
No dia a dia, né?
No dia a dia. É a Secretaria de Ação Social, é a Secretaria de Educação também, através dos seus alunos, né? Eu soube que vai ser distribuído um kit agora pelo governo municipal. Isso vai diminuir, vai minorar muito essa questão, né, em essas famílias, e nós haveremos de saber, de, inclusive, distinguir aquelas pessoas que já receberam alguma coisa daquelas que ainda não receberam. Inclusive, é por isso que esse encontro de dados, esse entrelaçamento de informações das duas secretarias é importante para que nós possamos fazer uma doação em primeiro plano para aquelas famílias que não foram ainda contempladas com nenhum benefício social, de forma que possa atender nessa demanda de fome, que é muito cruenta e urgente.
Doutor Irão, querido, seja sempre bem-vindo. Senhor, Valmir, obrigado. Luciano, obrigado.
Só mandar um abraço aqui para Tiago Logoyol. Ele mandou uma mensagem, está viajando. E ouvindo o nosso programa.
Tiago da Movelite, Ricardo e também o pequeno Gabriel, que eu conheci hoje à tarde. Não perde um dia sequer do programa, ele é afilhado de Ricardo.
Um abraço
para o Gabriel. Um abraço, que Deus abençoe a todos.
Um abraço para todo mundo. Pessoal, eu não poderia terminar o programa de hoje sem fazer uma citação. E nessa citação é a minha singela homenagem ao meu querido pastor Adonias. Um homem simples, de atos simples, mas que foi de fundamental importância para que o Evangelho chegasse a Santa Cruz e a toda essa ribeira. A história do pastor Adonias se confunde com o amor ao Evangelho, ao protestantismo, e com o amor também às vidas que ele pregava, mas também se confunde com a sua simplicidade. O carinho que ele tinha por todos fez com que pastor Adonias, por muitos e muitos anos, fosse a Vila de Poço Fundo, fosse a Vila da Magana de bicicleta, levar o Evangelho. Hoje foi um dia triste para todos nós, mas da mesma maneira que eu tenho certeza da nossa tristeza, eu tenho certeza da alegria que foi feita no céu com a chegada de mais um homem de Deus, abraçado, chamado pelo Senhor. Aqui, seguiu as lições do apóstolo Paulo. Combateu o bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé. Deixou um legado. Legado do Evangelho, o legado da simplicidade, um legado da humanidade que tinha o pastor Adonias. Tive a felicidade de ser ele o meu primeiro pastor. E eu não estou lendo um texto de teleponto. Eu estou lendo tudo o que o meu coração disse nesse momento. Eu estou fazendo a minha homenagem com tudo que o meu coração me diz. Então, a vocês que conviveram com o pastor Adonias como eu, fica um ensinamento do nosso velho pastor. O pastor Adonias, o senhor está partindo, mas como o senhor sempre me ensinou, muito em breve a gente vai encontrar-se de novo. Agora, num corpo perfeito. Vá com Deus, pastor Adonias. Em breve estaremos todos louvando novamente juntos. Boa noite.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.